As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A inclusão da Vila Nova da Barquinha no grupo de conselhos de risco elevado no âmbito da pandemia em curso apanhou a população de surpresa e a própria autarquia. De facto, segundo a contabilidade feita pela ERTS, o território barquinhense apresentava um número de infecções inferior ao limite estabelecido para 14 dias, isto tendo em consideração os dados diários fornecidos pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. No entanto, a verdade é que Vila Nova da Barquinha acabou por ficar sujeito a medidas restritivas, cenário este criticado por Fernando Freire, presidente do município, em entrevista à ERTS. O eleito disse mesmo que vai deixar de partilhar dados, porque provavelmente ninguém sabe quais são os reais.
Vou deixar de partilhar dados. E vou deixar de partilhar dados porque provavelmente nunca ninguém sabe quais são os dados reais. E vou explicar porquê. Uma coisa são os dados, nomeadamente, do Médio Tejo, da ASES Médio Tejo, que transmite os dados odiernamente, o dia-a-dia, e que faz. Outra coisa é que está registado no SINAV, que é um sistema onde, em termos de infectados, entra toda a gente. Nomeadamente, pessoas que não residem em Vila Nova Barquinha, como aconteceram nos oito que foram introduzidos na segunda-feira, que são pessoas que têm a sua morada de férias em Vila Nova Barquinha, a sua residência de férias em Vila Nova Barquinha, mas não estão no nosso território. Entram, provavelmente, também muitos lares que conta para o SINAV e as pessoas infectadas. E, segundo aquilo que está sucedido pelo Governo, ou seja, no fundo não há a possibilidade de contaminar o que tem, uma vez que estão confinados nos lares, também entram. Nunca podemos vir a saber, objetivamente, quais são as infecções em concreto de determinado território. Os dados da ASES não batem com os dados do SINAV. E os dados do SINAV não batem com a ASES. Por exemplo, em Vila Nova Barquinha, na primeira fase, eu tinha os dados, como são prateados também, pela ERTS, tinha 9 infectados e passei para 23 pelo SINAV. Triplicou, tal e qual como aconteceu em Abrantes, que duplicou, ou seja, não é possível, infelizmente, em termos de plataformas não se consegue controlar este dado, então decidi não partilhar, porque não vale a pena, ou seja, não, temos que correr o dia-a-dia, isto é um processo que requer muitos cuidados, muito tratamento de informação. As pessoas têm que perceber que o Presidente da Câmara não tem acesso à base de dados dos dados médicos. Essa provavelmente será uma lacuna, para mim, grave, porque, objetivamente, sei o que é direito de sigilo, até por profissão, porque tinha, neste momento não sou advogado, mas tenho inscrição suspensa, sei muito bem que há dados que não podem ser partilhados. Mas eu acho que, de facto, se somos os representantes mais da proteção civil no nosso território, teríamos direito a esse acesso a essa base de dados. Até para, eventualmente, incumpridores que acontecem. Ou seja, se o Presidente da Câmara, que é uma pessoa que está no território, nomeadamente nesta zona de baixa densidade, onde, na minha população, tenho um concelho com 7.400 habitantes, eu posso, no fundo, controlar o confinado, ou quem está infectado, no fundo, também atenuar e acudir em termos sociais. Por acaso, Vila Nova Barquinha passou para o nível 2, porque se passasse para o nível 3, então muito mais grave seria, ou seja, que é nomeadamente a questão do encerramento dos estabelecimentos comerciais. Felizmente, isso não aconteceu. Então é que seria uma aberração completa, que de repente as pessoas veem uma expectativa jurídica do seu ato de comércio, da sua vivência, do seu dia-a-dia, de certa maneira serem amputadas por uma informação que não têm. Ou seja, se existe um pré-aviso, uma projeção em que isso vai acontecer, as pessoas estão preparadas para esse facto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Agrupamento de Centro de Saúde do Médio Tejo registrou 81 novos casos de infecção pelo novo coronavírus só nas últimas 24 horas. Orém mais 42, Abrantes mais 11, Tomar mais 10, Torres Novas 7, Sardual mais 4 e Mação mais 3. Ainda Constância com mais 2 casos e um entroncamento também com mais 2 casos. Desde o início da pandemia, Orém registra 760 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 429, Abrantes também com 429, Torres Novas com 364, Entroncamento com 349, Alcanena com 295, Mação com 74, Sardual com 52, Sexo Constância com 48, Vila Nova da Barquinha com 42 e Ferreira do César com 39 casos acumulados. No Aço Médio Tejo estão hoje 903 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 254 pessoas nesta condição, seguido Tomar com 190, Alcanena 98, Torres Novas 83, Abrantes 73, Entroncamento também com 73, Vila Nova da Barquinha 34, Sardual 32, Mação 27, Ferreiro Zezer 22 e Constância 17. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 2.881 pessoas infectadas, 1.480 recuperadas, 903 pessoas em vigilância ativa e 39 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E sobre estes números, a ERTS ouviu Maria dos Anjos Esperança, coordenadora de saúde do Açores Médio Tejo, particularmente sobre os números que se verificam no Conselho de Orém e que, como referiu, reportam a dois dias.
O Conselho de Orém é um conselho que tem, como todos sabemos, muitas instituições de acolhimento de idosos e que tem profissionais que lá trabalham. E esses profissionais têm outros contactos cá fora. Portanto, ao acontecerem dois ou três casos que sejam só de profissionais num estabelecimento deste tipo, depois cá fora tem os contactos todos da família e vai transmitindo assim o vírus. Neste momento não temos esse número que foi dado ontem de porta no Conselho de Orém a dois dias e, portanto, não podemos dizer que seja um número muito elevado e não é de nenhum surto em lar que tenha sido detectado de novo.
Há também o caso de Minde, que já vai somando um número muito significativo de mortes, não é?
Exatamente, o caso de Minde é o caso preocupante, porque a instituição é uma instituição muito grande, é uma instituição com muitos idosos, é uma instituição que tem efetivamente muitos casos positivos e que, enfim, infelizmente, vão acontecendo alguns óbitos, como tem acontecido também noutros lares, noutros locais, porque a população idosa tem muito menos defesas, tem outras doenças, outras morbilidades e, portanto, digamos que não é o evoluir normal desta situação de doença nessas populações com essas idades.
Vem aí mais um fim de semana, também com algumas restrições, obviamente mais apertadas do que no restante da semana. É preciso que as pessoas, de facto, cumpram para que as coisas mudem, não é?
É preciso que as pessoas cumpram. Há recolheres obrigatórios, há interdição de cruzar concelhos, porque tudo isso leva a que a intenção de não cruzar concelhos é evitar realmente a aglomeração de pessoas, de famílias sobretudo, não é? Neste caso com estas pontes, para que não haja um contacto maior entre pessoas que podem ser positivas e assintomáticas, em que não haja efetivamente a transmissão da doença. É preciso que as pessoas cumpram a etiqueta respiratória, o uso da máscara, o afastamento social e a higiene das mãos e das superfícies para realmente continuarmos, embora sabemos que ainda muito leve, muito terno, mas um ligeiro abrandamento que estamos a começar a verificar nos nossos números.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O tema da inclusão do Conselho de Tomar no lote de municípios de risco elevado abriu mais uma edição do debate quinzenal da ERTS, com participação especial do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Tomar, António Alexandre, e as participações habituais dos vereadores do Cristóvão e do José Delegado. O debate abordou o atual contexto da pandemia e as consequências para o Conselho da aplicação de um conjunto de novas restrições. Desde logo a questão do teletrabalho, que, como referiu o vereador Hugo Cristóvão, no caso da autarquia de Tomar, não é possível em todos os setores, facto que leva o município a procurar complementar essa necessidade com outras soluções.
Todas as situações em que é possível estamos a ter, portanto, os trabalhadores em teletrabalho. É claro que isso não é possível em todas as funções, não é? Nomeadamente os setores mais operacionais, mas mesmo nos setores, digamos, de gabinete, também não é possível em todos, e então no que estamos a fazer em alguns casos é ter equipas em espelho, ou em jornadas contínuas, por exemplo, e com horários desdobrados. Temos, por exemplo, em alguns setores, como a gestão do território, a financeira, ou recursos humanos, temos em regra dois turnos, portanto um turno das 8 da manhã às 14 horas, ou um quarto às 14, e depois o segundo turno das 14h15 às 20 horas, havendo ali aquela maior em que os espaços são desinfetados. Portanto, em junho definimos um conjunto de regras e de situações tipo que depois vamos aplicando consoante as necessidades. Portanto, isto é no setor geral. Agora, naquilo que realmente interessa aos cidadãos, o que temos para já é isso, são essas regras regras gerais, e por isso, na dúvida, e para não estar aqui a descrevê-las todas, aconselho na página Estamos On, portanto online, basta, aparece logo quando se entra na página, que é a página, aliás, nos dias que correm, Bíblia para tudo, para todas as medidas, para todas as ajudas, ou o que quer que seja, o Estamos On, portanto, é a página essencial no país, e atualmente, logo na entrada, tem uma caixinha onde se coloca o nome do concelho e aparecem as regras que se aplicam nesse concelho.
O vereador José Delgado reconhece que há uma grande preocupação das empresas neste momento face à atual situação, admitindo que, em parte, estas também resultam da grande dificuldade em saber o que realmente se está a passar.
Temos muita dificuldade em perceber o que está a passar. Porque as medidas também vão aparecendo tipo avulso. Parece. Isto é a grande realidade. Porque o que hoje é verdade, amanhã já não é. Há determinadas medidas, entramos a matar em março e acho que foi muito importante para conseguirmos aguentar aquela primeira fase. Mas depois aliviou-se. E agora novamente estamos já com a experiência da primeira fase. Ia-se matando em economia, não é? Muitas empresas estão com dificuldade na restauração, no turismo e mesmo outras empresas em áreas similares e que não são daquelas que nós precisamos para viver no dia-a-dia. Está mal, e quem anda no terreno, quem circula por aí, há muita preocupação. E às vezes, muito mais que as medidas, é saber comunicar e informar. E quando nós assistimos àquele cântico diário de ver os números de infectados e dos internados e dos mortos, aquilo é triste de se ver. Aquelas pessoas que estão ali vão ficar apanhadinhas para toda a vida, não é? E ninguém olha para isto. A informação tem que ser coerente, eficaz e tem que ser a verdadeira. E tem que se falar a verdade. Porque depois as redes sociais invadem-nos com situações que não são reais.
O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, convidado especial do programa, falou da importância da informação nesta altura, aproveitando para criticar a atitude dos partidos políticos neste momento.
Agora, eu concordo que há uma desinformação ao nível geral. Há uma desinformação no sentido em que há excesso de informação e há informação dispersa. Mas eu resumo isto a duas coisas. Primeiro, eu já ouço pouca informação. E como a maior parte das pessoas privilegiadas, hoje é uma grande maioria, o privilegiado tem a televisão que agora anda para trás, eu seleciono o que é que quero e ultimamente gosto muito de ver as notícias sobre a América e perceber a revolução da América e sobretudo perceber, e isto tem a ver com este tema também, que o mentiroso, como chegou a ser aquele presidente atual da América, tratou o assunto mal, o brasileiro igual, e cá houve um bom trabalho, até um determinado momento. Vivemos na Misericórdia e o produtor vive preocupado com todas as pessoas que trabalham na Misericórdia e nas outras IPSS que eu vou falando com os outros. Este mundo percebe que há uma informação, como o Delgado dizia, deficiente, uma informação que fala muito e que, em vez de ser poucas coisas, fosse concreta. Porque isto, no fundo, é só sabão, álcool e cuidado e máscara. E mais nada. E esse cuidado vá com que... Agora, essa informação é importante e o governo tem que rever, meteu-se numa alhada, mas também há uma coisa que eu não gosto, e vou ter que ser na mesma linha dizer. Neste momento em que os partidos deviam estar unidos no problema da pandemia, não. Estão na Assembleia da República como se estivessem na Feira da Agricultura ou numa feira qualquer mais, a ver ranchos folclóricos. Este é o problema, porque esta falta de comunicação existe.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Tomar, no âmbito da investigação de um processo por burla a idosos, deu cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão domiciliárias e a viaturas, culminando na detenção, esta quarta-feira, de 2 indivíduos, um do sexo masculino, com 23 anos de idade, e outro do sexo feminino, com 31 anos de idade, e ainda na identificação e constituição de arguido do indivíduo de sexo masculino com 23 anos de idade. No decurso das referidas buscas foi apreendido uma arma de fogo alterada, uma arma de fogo calibre 6.35 e 1.250 euros em notas do Banco Central Europeu. Foram ainda apreendidas várias munições e diversa documentação. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra nesta sexta-feira, 27 de novembro, o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, com um duplo lançamento, o seu site pessoal e a nova obra, O Repto da Europa, numa iniciativa a realizar a partir das 21 horas no Complexo Cultural da Levada, com chancela da Origami, Médio Tejo Edições. Este livro inclui dois contos que giram em volta de viagens, as quais, na sua diversidade, marcam profundamente aqueles que nelas participam e que só, aparentemente, se desenrolam num passado mais ou menos distante, levando os leitores a repensar o que é a procura da felicidade e de que modo isso se articula com a liberdade individual. A ERTS esteve à conversa com o escritor, Nuno Garcia Lopes, sobre esta sua nova publicação.
É um pequeno livro de contos intitulado O Repto de Europa. Pretendo também, de alguma maneira, marcar há 25 anos, foi um livro de poesia, muito daquilo que tem sido a minha, enfim, o meu percurso literário ao longo destes anos, tem sido virado essencialmente ou para a poesia ou para a literatura infantil ou juvenil. Era tempo também de mostrar um bocadinho o outro, a outra face da moeda e apresentar uma obra mais narrativa. E, de facto, este é um livro onde se apresenta, de facto, essa faceta mais narrativa com os contos. E, portanto, será uma sessão aberta ao público. Enquanto houver lugares marcados, a sala é uma sala relativamente ampla e, portanto, a escolha também foi um bocadinho nesse sentido. E, portanto, com o cumprimento de todas as regras, começaremos às 9 horas em ponto, às 9 da noite em ponto, de maneira a que às 22h30 estejamos a cumprir as regras, que é fecharmos, a fechar os equipamentos culturais precisamente por essa hora. Portanto, também aquilo que ia pedir um pouco às pessoas que estivessem presentes era que chegassem a horas, seria fundamental. Vamos também tentar agilizar um bocadinho aquele processo, nomeadamente dos autógrafos, que geralmente são dados no final e nestas circunstâncias geralmente são sempre depois coisas que acabam por demorar um pouco mais. Vamos tentar agilizar isso logo na parte inicial e ir fazendo um pouco ao longo do tempo da apresentação, para que depois, de facto, consigamos cumprir essas regras.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Nação viu aprovada a candidatura para apoio ao funcionamento dos gabinetes técnicos florestais 2020 através do Fundo Florestal Permanente para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. O apoio financeiro ao funcionamento dos gabinetes técnicos florestais insere-se no eixo de intervenção, defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos do regulamento do Fundo Florestal Permanente aprovado por uma portaria de 16 de março na sua redação atual. A lei que estabelece a transferência de atribuições para os municípios em matéria de constituição e funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, bem como outros no domínio da prevenção e da defesa da floresta, determina no seu artigo 5º que são transferidas anualmente para os municípios as dotações inscritas no Fundo Florestal Permanente. Puderam beneficiar do presente regime de apoios os municípios com gabinetes técnicos florestais operacionais e que reúnam os requisitos da elegibilidade, como acontece com o Conselho de Maçã.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CP Comboios de Portugal vai associar-se uma vez mais às comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, oferecendo, no dia 3 de dezembro, viagens aos clientes com necessidades especiais e aos respectivos acompanhantes em todos os seus serviços. Os clientes que pretendam viajar ao abrigo desta gratuitidade apenas precisam de apresentar-se numa bilheteira da CP o documento que atesta a sua incapacidade, nomeadamente o cartão de deficiente das Forças Armadas, a certidão de incapacidade multiusos, o cartão de deficiente emitido pela CP ou o cartão emitido por associações reconhecidas. Esta iniciativa que a empresa anualmente promove desde o ano de 2009 tem como principal objetivo contribuir para uma maior compreensão dos assuntos relativos a esta causa e mobilizar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destes cidadãos. No âmbito das iniciativas de apoio à mobilidade desenvolvidas pela empresa, destaca-se a disponibilização do Serviço Integrado de Mobilidade, o SIM, destinado a apoiar a programação das viagens, que pode ser solicitado através da linha telefónica dedicada, o 707-210-746.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta vai ser a minha última nota do dia neste ano de 2020. Num ano em que o surto epidémico do Covid-19 provocou, está a provocar, profundas alterações nas nossas vivências diárias sociais, laborais, culturais, nas expectativas de desenvolvimento económico e social para os trabalhadores e o povo. No ano em que ficou claramente demonstrada a importância de termos um Serviço Nacional de Saúde e a necessidade urgente de serem tomadas medidas para o seu reforço estrutural, particularmente em meios humanos e equipamentos, por forma a atenuar as consequências da falta de investimento a que foi, durante demasiados anos, sujeito. Mas 2020 é também um ano em que as forças do capital mostraram mais uma vez a sua natureza para, aproveitando a crise sanitária criada pela ação do vírus, rapidamente desencadearem um vasto conjunto de ações, tendo em vista atacar e destruir direitos e liberdades dos trabalhadores e dos cidadãos em geral. Ontem, na Assembleia da República, foi aprovado, em votação final global, o Orçamento de Estado e as grandes opções do Plano para 2021. Um debate muito intenso e agressivo face a uma proposta de Orçamento de Estado inicial em que as suas respostas ficavam muito aquém da gravidade da situação económica e social do país, mas que na sua versão final acabou por ficar dotado de mais alguns meios capazes de responder à situação sanitária, melhorar as condições de vida do povo, reforçar a proteção social e recuperar a economia, assim haja vontade política do Governo de implementar essas medidas aprovadas. Mas se as notas do dia vão ser interrompidas, a vida, essa, não para aí. Nas próximas semanas, meses, vão ter lugar acontecimentos com grande importância no nosso futuro coletivo. A nível local, no mês de dezembro, há de ser discutido e votado na Assembleia Municipal o orçamento e as grandes opções para 2021. É importante que o processo da descentralização de competências para a autarquia seja devido e responsavelmente ponderado, particularmente os seus custos. Se apontem respostas para a tendência da evolução demográfica do Conselho, sabendo que a população residente entre 2011 e 2018 teve um decréscimo de 8,2%, valor muito acima dos já preocupantes 5,3% do Médio Tejo. Se avalia as consequências do envelhecimento da população e o significado da evolução negativa do número de alunos matriculados nas nossas escolas, nos diferentes ciclos, que entre os anos letivos 2007-2008 e 2017-2018 teve um decréscimo de 1.737 alunos. Se analisa a degradação da qualidade dos serviços públicos municipais que são prestados à população, item central para sermos um Conselho atrativo. E uma política para a criação de emprego no Conselho esteja bem vertida nos documentos em discussão. Entretanto, o confronto que instalou no seio da União Europeia com os vetos dos governos da Hungria e da Polónia, que travou a aprovação do orçamento plurianual e a chamada bazuca financeira, faz adivinhar um mês de dezembro, último mês da presidência alemã, de intensos debates e de muitas incertezas. Finalmente, a 24 de janeiro de 2021, teremos as eleições para a Presidência da República, com a pré-campanha eleitoral já a decorrer. Sendo certo que o Presidente da República não é governo, é muito importante que seja eleito um Presidente verdadeiramente comprometido com o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa e que mobilize o povo português na construção de um caminho de desenvolvimento. Não faltam, pois, motivos para estarmos atentos, para participarmos na vida cívica local e nacional neste período de interregno das notas do dia.
E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.